Beleza, avante enroladores, apesar da feiura, estamos todos aqui, estamos com câmeras ligadas para começar mais uma conversa de quinta, ou podcast quinta, ou bate-papo de quinta. O Lucas nunca deu um nome propriamente dito, então o nome dele vai ser Clayton.
Estamos começando mais esse Clayton, agora a pergunta é Clayton de quinta ou só Clayton?
É, tem que ter nome e sobrenome, pô, pra ter direito de existir, nascer, enfim. É, vamos começar. A única coisa que vale a pena se falar hoje em dia no Brasil, que é RPG. Vamos falar de RPG e vamos tentar nos abstrair
e Dota Auto Chess.
Estamos olhando uns nas caras dos outros e sentindo pena. E tentar comentar sobre uma coisa que todo mundo faz quando vai jogar RPG, que é preparar o seu joguinho, preparar a sua aventura, rabiscar seus caderninhos com altos planos e coisas que nunca vão acontecer porque os players vão pro lado oposto.
Beleza. Pra agora, pra gente voltando aqui. Beleza, a gente preparou a mesa, utilizou o background dos jogadores, já teve a catarse...
Tem que utilizar, pessoal, tem que utilizar o background dos jogadores, não tem essa de não utilizar. Façam isso para os jogadores e eles não só serão gratos, eles vão abraçar sua mesa e eles vão lembrar para todo sempre, amém.
É. Façam isso pelos jogadores, por você, por Trump e...
O Imperador da Humanidade, o Eterno Imperador da Humanidade, Trump. E beleza.
Sem heresia nesse grupo.
Exato. A gente conseguiu criar a aventura tal. E beleza. E a continuidade em si da aventura? Como continuar a preparação, continuar preparando essas aventuras?
Aí é que vem o plot twist dessa gravação. Isso não existe. Pá, pá, pá. Meu Deus!
Fala aí.
Não, quer dizer que eu preciso que todo mundo esteja reunido para continuar a campanha, senão ela acaba. Ela é destruída pela ausência recorrente de várias pessoas. Ah, meu Deus! E, velho, todo RPG só acaba porque isso existe. Que é a impossibilidade de continuar, de ter um prosseguimento, de continuar se engajado sempre. Entendeu?
Nossa, quanta ênfase na mesma coisa.
Exato. Por quê?
É pra você tomar a importância desse momento.
Eu já reiniciei a mesa de Feitnera 4 vezes. E ela nunca passou da segunda sessão.
A que eu joguei foi só uma sessão.
Olha aí. Temos que fazer isso aí começar a elaborar uma teoria científica sobre isso aí.
Eu acho que Feitnera não funciona nesse grupo.
Eu também acho.
Eu também tô achando.
Eu tô começando a acreditar nessa máxima, porque é foda. E eu tô me dando muito melhor com mesas curtinhas, one shot, com coisas mais relax, divertidas, que eu não preciso planejar muito e tal, porque a galera não reage bem à narrativa. Eu já percebi isso. Mais engajado que eles estejam em prolongar a narrativa ou participar da narrativa, tem um limite claro ali. Aí se você fizer as coisas mais curtas, eles se importam mais, eu acho. Não sei.
É, querendo ou não, a capacidade do ser humano manter a atenção numa coisa só é 40 segundos. No meu caso é 15.
Acho que o meu tá por 7,5. Mas acho que também naquela época a gente tava com muita mesa rodando, eu não sei.
E aí o Hudson começou a trabalhar também, aí não tinha mais como jogar com ele.
Foi.
Não é, de fato.
Deu um bocado.
Mas assim, pra não dizer que isso é sobre a mesa de Feitnera, né, uma ação única sobre um fato isolado, é que aconteceu isso na mesa da Cursed, foi o que fudeu a mesa da Cursed, foi a impossibilidade de manter a narrativa coesa pelo fluxo constante de alteração de membros do RPG em si. A mesa de Max, acho que parou já justamente por isso também. Toda mesa de Max.
Não, a mesa de Max não parou por causa disso, não.
A mesa de Max todo mundo morgou, né? Mas todo mundo morgou porque teve um problema de ambientação. Mas muitas delas param por isso. Pô. Até hoje eu não sei porque a de Calcaminho parou. Até hoje eu não sei.
Eu
é isso, né? A de Calcami, aqui que eu mestrava.
Porque Hudson chegou no Season, não foi?
Não, acho que não.
Chegou, só não tá no canal, tem que. Eu tô editando os vídeos antigos nessas férias.
Desafios.
Beleza. Aí tu apontasse um dos desafios da gente continuar a aventura, continuar preparando as aventuras. Seria esse tanto manter os jogadores interessados em si, como manter um número constante ou a mesma galera jogando. Vacilou, tu aponta algum outro desafio na gente continuar preparando as aventuras? Tanto a parte do jogador quanto a parte do. Quanto a parte do mestre.
O problema mesmo é ter um grupo que vai jogar, cara. Que tu sabe, tipo assim, eu tô jogando uma mesa de D&D toda quarta-feira pelo Discord. O pessoal é aqui de Porto Alegre mesmo. A gente começou em 5 jogadores. Tudo bem, um dos jogadores teve motivos de trabalho e tal, não conseguia mais jogar. A gente conseguiu mais um jogador. Tipo assim, nos primeiros 4 meses foi tranquilo, assim, a gente tava sempre com 6 jogadores, a campanha tava progredindo, tava foda pra caralho, ainda tá foda pra caralho, não tem. Isso não nego, porque, cara, a última sessão teve uma das cenas mais fodas que eu já vi no RPG, que foi um clérigo que morreu conversando com o próprio Deus num barco através do universo, foi muito foda. A gente chegou em 6 jogadores e hoje em dia a gente é 4. Quando um não falta. Cara, isso aí, tipo, morga muito. A gente já tá no final, a gente tá jogando, no caso, é a Storm King Thunder. É a campanha pronta. A moto avisou que é verdade. A gente já tá, tipo, no final. A gente tá na reta final pra acabar. E mesmo assim, tipo, já perdemos 2 jogadores que jogavam essa porra, velho. Até. Isso é meio bruxante, mano. Pela curiosidade de ver como é que acaba essa história, que tá foda pra caralho, a gente já fez coisa pra caralho. A gente chegou até um montante de gold de 40 mil de gold. O que eu acho foda, a gente já tá level 9. A gente começou no level 1 e já tá level 9. Então, tipo, a gente quer acabar. Mas querendo ou não, os jogadores vazaram. Inclusive, já deixo aqui em direta, porque eu vi que tava jogando Hearthstone na última sessão. Em vez de estar jogando RPG com a gente.
Peraí, ela tava jogando RPG e jogando Hearthstone ou não foi pra RPG?
Não, o cara simplesmente não falou nada no grupo do WhatsApp, ficou jogando Hearthstone e não entrou no RPG.
Cara, isso também acontece muito, assim, todo mundo tem aquele dia assim que bate o dia do RPG, cara, porra, velho, não tô com um pingo de saco pra jogar, né? Aí, das duas, uma, você entra e fica calado ou você deixa o cara faltar? Qual é? Esse é um desafio também. Você saber que às vezes as pessoas elas só simplesmente não estão com vontade de fazer aquilo hoje. Um dia foi demais pra elas, sei lá.
O problema é quando isso aí já não é a primeira vez que acontece, mano, né? É, isso eu pra criticar.
Esse aí se chama a galera que joga Dota daqui do canal.
Indireta pro Hudson.
Nossa, Dota não joga Dota também.
Eu tava mutado. Meu ovo.
Sim, tu tava mutado.
Sim, Hudson. E se tu falasse já aí, tu aponta algum tipo de desafio, alguma coisa do tipo?
É nada porque a galera não já tem mencionado. Manter jogadores. Agora, tipo, com relação a dar continuidade na campanha, como o Jefferson disse, você não tem como ignorar o efeito da aleatoriedade dos jogadores. Porque independente do que você possa construir para eles tentarem vivenciar alguma coisa, você não tem como lidar com uma ação randômica. Você não tem como esperar alguma coisa dos jogadores, que eles façam o que você espera. Porque eles só vão fazer exatamente aquilo que você não espera.
Nem sempre. Eu acho que o cara depende da vibe de cada pessoa. Como eu tava falando no início. Se o cara tá na vibe de que, tipo, eu vou jogar e eu vou ser um agente que vai movimentar a história, mas eu quero ver a história. Que é a maneira que a maioria das pessoas normais, né, que a gente vê por aí, joga RPG.
Jefferson,
ou a maneira como a gente joga. Rapidinho. E, tipo, eu literalmente, eu queria deliberadamente quebrar a aventura de Lucas, e eu quebrei a aventura de Lucas a troca de quê? De nada. Porque isso
rapidinho,
não foi nada pra nada. que foi lançar penicilina no arbusto.
Com quem tu joga RPG sem ser a gente, Jefferson?
Hã?
Com quem tu joga RPG sem ser com a gente?
Não, pô, se você
não, me diga, ver, com quem você joga RPG sem ser com a gente?
Olha, o Lucas vai lembrar a primeira vez que a gente jogou RPG lá com o Matheus, como é que foi diferente do que a gente joga hoje em dia. Aí tava engajado, eita, vamos descobrir, vamos fazer... E outra, às vezes, a gente joga direitinho. Às vezes!
Você ainda não responde, você tá se esquivando da pergunta. Você joga RPG com outra galera?
Não, eu não jogo com outras pessoas, mas eu já
então,
vi...
Então como é que você pode dizer que a maioria... dos normais jogam pra dar
olha da história. Olha, Hudson, porque se você lê os livros da RPG, que você assiste. Se você lê os livros da RPG, você vê que os livros da RPG tem um direcionamento, assim, ó, essa aqui é a estrada. Tem um mestre, o mestre vai contar a história e os jogadores vão participar da história. A gente vê muitos canais também, hoje em dia, eu concordo com você, Hudson, muitos canais tentando quebrar esse, não quebrar por quebrar só para ver a zoeira acontecer, mas quebrar tipo para dar uma dinamização, dar conteúdo diferenciado para a galera que está assistindo, tipo uma coisa inédita, uma coisa diferente, que a galera quer aproveitar. Mas quando quebra demais, fica aquele efeito GTA, tá ligado? Que você fica tanto tempo fazendo porra nenhuma, que você cansa de fazer porra nenhuma e você desiste do jogo, tá ligado? Quando tudo é caótico demais, quando tudo não tem razão, não tem sentido de ser, às vezes você só quer fazer a porra da missão e seguir a história. Porque eu já fui tão caótico nessa porra, fui tão caótico com um só personagem, a ponto de atrapalhar todo o mundo com um personagem. Eu disse, cara, por que que eu fiz isso? Até hoje eu não sei. Por que eu deixei o espírito de Dragon me dominar? Por que eu vi aquela magia?
Porque Dragon faz as coisas.
Não, pô, porque é como a gente tá. A gente já falou umas 800. A gente não reage bem à autoridade um dos outros, assim. Tipo, eu vou deixar Lucas me contar a história. Lucas vai contar a história. É. Lucas vai chegar aqui e vai me dizer o que, é que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que rolar? Para tomar no cu, porra.
Todo mundo que acompanha o canal sabe que o maior antagonismo do grupo é Jefferson e Lucas.
Eu? Que não, eu sou tá de boa com todo mundo?
Simples,
velho.
Não, é unicamente por parte do Jefferson mesmo. Eu tava vendo
vida,
os vídeos realmente...
Na vida, aí, Lucas é o vilão e Jefferson também é o vilão. Porque aqui no RPG de Quinta, a gente não tem mocinho, tá entendendo? A gente tem o vilão e o antagonista do vilão.
Que também é o vilão.
É o segundo vilão.
Exato.
Não, assim,
aí a gente tem Lucas, que é o vilão, tá ligado? E tem o irmão malvado de Lucas.
Que é Matheus.
Exato. E aí tem outros personagens, que é tipo os Voyer, o Voyer vilão, que é Eric, que é o que já matou, já deu 2 TPK.
Exato.
Acidentalmente, pelo que ele disse.
É, sempre acidentalmente. É.
Acidentalmente.
Eu acidentalmente aqui causei um genocídio na Armênia.
Eita porra. Eita merda, eu sentei em cima da minha mesa e não vi que tinha um botão vermelho com símbolo nuclear. Caralho. Porra. Não, mas o lance da minha rivalidade com o Lucas, acho que a galera já sabe que é o meu jeitinho de lidar com o Lucas.
Por isso que tem bonecos morrem.
Hã?
Por isso que tem bonecos morrem.
Não, você mostra o personagem de Hudson.
Quem morre pra Hudson? Foda-se.
É foda.
Ainda me lembro do final daquela campanha da gente de D&D. Aqui, Hudson. Porra! Eu curei todo mundo, eu dei buff em todo mundo. Quando os caras viraram em mim, a galera tacou foda-se.
Não, o foda é isso, pô. É tipo aquela cadeia, tá ligado? O chefe dá bronca no marido, o marido, em vez de pedir demissão, vai lá dar uma surra na esposa quando chega em casa. Tudo só a esposa.
Eu tô rindo, mas é de medo.
Beleza. Ah, uma coisa que eu tenho, sei lá, tava muito forte antes. Que eu tinha um problema muito grande. Meu principal desafio enquanto mestre era continuar me mantendo motivado para mestrar aquela mesma coisa. Porque eu passei, acho que um ano e pouco, acho que 2 anos na real, numa vibe de testar sistemas novos loucamente.
Né? Ah, isso a gente lembra até hoje, Lucas. Você
era
um viciado em sistemas novos.
Normalmente as pessoas tentam preencher os seus vazios com drogas.
Eu comecei a jogar aqui pensando, pá, é 13ª era, parece D&D isso aqui, vamos ver o que mais vamos jogar. Do nada tava jogando a porra de um Cyberpunk, do nada tava em Filhos do Éden. Que porra é essa, velho?
Cara, isso aí se chama Lucas fugindo dos seus problemas. Lucas fugindo dos seus reais problemas. Ele, cara, eu preciso resolver aquele problema. Mas se é o Pathfinder 2, então.
Pathfinder 2. É, eu não fui a pessoa que mencionou o Pathfinder 2, então. Não reclamo depois.
Eita, caralho.
Mas é porque acho que volta e meia eu fico falando que a gente passou muito tempo só jogando D&D. A gente teve
uma campanha. Mas extraoficialmente aqui, só falando extraoficialmente. Pathfinder 2 é o sistema favorito da galera daqui.
Acho que não.
Não.
É GURPS, mano!
Eu gosto muito de GURPS também.
Acho que o sistema favorito da galera, acho que a gente já falou isso em outros lugares já em relação a isso, é Savage Worlds.
Eu acho que é.
Savage Worlds é muito bom também. Mas em relação a Pathfinder me surpreendeu e ficou no meu top.
Não, o Pathfinder 2 tá bem redondinho, eu gostei muito. É porque não cabe nesse vídeo, mas a minha crítica a D&D, a quinta edição, é que customização é pouca. Mas enfim. Fora esse desafio que eu tive em continuar engajado em uma só mesa. Beleza. Pra gente dar continuidade na preparação, vocês têm algum atalho, alguma dica, algo do tipo?
Olha, uma coisa muito importante é ter um celular com acesso à internet pra tu abrir o Random Name Generator.
É, eu só falei.
Aquela porra. Ah, vocês encontram um cara de uma loja. Qual o nome dele?
Aí na cabeça do mestre.
Jefferson.
Cara, isso é o meu pesadelo recorrente, porque tipo, eu invento os nomes, anoto no lugar e esqueço onde anotei. É foda, pô, porque tem, tipo, tem 8 documentos. Aí eu abro os 8 documentos, eu não anotei lugar nenhum desse. Aí quando eu vi, eu anotei no Roll 20, eu não lembro que anotei no Roll 20. Aí tipo, cara, qual o nome desse cara?
Tem um vídeo do Matthew Mercer mostrando o que fica atrás do escudo do mestre dele. O cara tem pilhas de papel.
É o pênis dele, ele está nu.
Não. Ele tá com uma fivela escrito Banff. Ele tem uma pilha de papel, que é coisas da história. Então, tipo, se alguém pergunta alguma coisa relacionada a lore, ele vai lá e olha no papel, já que eles jogam físico. E ele tem listas de nomes prontos pra qualquer raça. Aí alguém chega numa loja e pergunta o nome do NPC. Ele marca, nessa cidade, na loja, esse aqui é o cara.
Beleza, eu vou anotar essa ideia aqui e vou tentar me lembrar onde eu anotei.
um programa muito bom pra tu organizar RPG é o OneNote, da Microsoft.
Não conheço.
É tipo, pensa assim, é um caderno. Então tu consegue fazer várias sessões, tipo, pode criar uma sessão pra cada cidade.
Sim, outra parada de desafio, pô, era um cara. Eu só queria ter falado antes. É que eu lembrei agora. É que imagine que você tá tentando contar uma piada num grupo grande de pessoas. Sempre que um grupo grande de pessoas, uma pessoa se ausenta e pergunta, eita, o que é isso aí? Então isso o quê? E você vai ser interrompido. Você tem cada vez menos vontade de terminar aquela piada ou aquela história. Eu acho que é por isso que fica tão difícil também a gente retomar a partir das farrapadas. Eu e Lucas, cara, Lucas, você se lembra daquela época, pô? Quanto era difícil arrumar gente que continuasse jogando, velho? Caramba, era um inferno, velho. Era uma party hoje, daqui a um mês era outra, daqui a outro mês era outra, era outra aventura. Nossa, era um inferno.
Eu lembro dessa época, era extorsão atrás de extorsão, sequestro.
Era Muito ruim, pô. Isso, Hudson, era antes da gente te conhecer ainda, conhecer Max. Inclusive, a gente jogou uma com o Max e com um cara lá chamado Júnior, que deu esse problema, porque o Júnior só jogou uma sessão com a gente e sumiu. E a gente achou, pô, velho, o Júnior e aquele Max são dois filhos da puta, né, velho? Os caras jogaram um e sumiram. Aí, anos depois, a gente reencontrou o Max. Ei, bicho, tu é bem filha da puta, aí tu jogou um e sumiu. O Max, não, foi eu não, foi aquele Júnior. Eu nem conhecia aquele cara. Aí, o Lucas, eu também não conhecia, Matheus, eu também não conhecia. Eu não conhecia.
Eu acho que o único que conhecia o Júnior e sabia que ele era um filho da puta era eu.
Beleza. Sobre ainda dando continuidade à preparação de aventuras em si, vocês... Porra, Cocão tá foda.
Cocão?
Cocão é o nome da minha cachorra.
Sério?
Cocão é Tevaldson.
Nossa. Eu ia fazer uma piada, mas vou ficar quieto aqui pra gente não tomar processo.
Cocão ainda não sabe processar as pessoas.
Então, galera, agora vamos falar de um bagulho muito importante. Vamos falar sobre checkpoints e milestones. Pra quem não sabe, milestones são, tipo... checkpoints são pontos que ou tu para a história ou são marcos de acontecimentos. Tipo, no D&D 5, um dos sistemas de XP, em vez de ser da experiência por combate, é as milestones, tipo, ah, fez tantos milestones, ganhou um level. Então, o que vocês têm a falar sobre isso?
Eu tenho a dizer que Vassiloto virou a CVC do RPG.
Com você?
Olha, eu já deixei de usar Expert. Eu não uso mais XP, basicamente, nos RPGs. Eu agora uso méritos, ou necessidade, digamos assim. A partir do momento que as pessoas vão dando prosseguimento na história, elas vão ganhando recompensa pelos atos delas ou para dar continuidade a algum desafio que eu vou propor futuramente. É basicamente isso. Eu simplifiquei bastante para evitar a parte chata mecânica e ir diretamente para o que importa.
O problema é que a maioria da... A maioria não, lá vou eu de novo com esse lance de maioria, isso aí tá foda. O problema é que muita gente gosta da parte chata mecânica. Aí isso é uma parada que o Lucas volta e meia fala aí, que ele prefere a questão mecânica, ele gosta de sentir que ele tá jogando algo com regras, eu acho.
Só que eu acho que nesse ponto o Lucas concorda comigo.
Eu acho que nesse ponto o Lucas concorda com você, e eu digo mais, eu digo que ele concordará com você também nos próximos pontos, porque eu mando nele.
Vá se fuder. Sim, dos milestones, dos checkpoints em si, eu não tenho muita regrinha, eu não crio regras sobre como fazer um checkpoint, um milestone. Isso também não são coisas que eu planejo com muita temão. Todavia, quando eu vejo que aquele arco em si, é porque eu sempre penso muito a mesa em alguns pequenos arcos. Quando eu vejo que... Mas eu não defino... Eu defino geralmente o início dele, mas eu não planejo o final do arco em si. Mas quando eu vejo que aquele arco teve um final satisfatório, chegou num ponto interessante, num milestone, num checkpoint, eu costumo ou encerrar a mesa, assim, uma mesa curta, ou premiar com experiência, com nível, o que quer que seja. A gente voltando para D&D, Pathfinder, até o próprio GURPS e Savage Worlds, que eles adotam o sistema de XP, eu geralmente não costumo, eu não tenho mais costume de ficar dando, sei lá, toda sessão vocês ganharam 150 de XP, toda sessão vocês ganharam 2, 3 de XP. Eu geralmente não entrego XP, mas quando eu vejo que aquele arco teve um encerramento legal, eu vou e entrego experiência. Um exemplo disso é na mesa de Filhos do Éden, que a galera chegou num ponto que teve uma quebra teve uma alteração, uma contestação do status quo dos personagens tão grande, uma alteração tão gigantesca na estrutura dos personagens, que eles estavam com 5 de experiência e eu dei mais 20 pontos de experiência a eles. Eles foram para 25. Isso em Savage Worlds é muita coisa. D&D geralmente eu não anoto experiência. Quando eu vejo que eles chegaram num ponto legal, eu falo: ó, vocês estão nível 3 agora, vocês estão nível 4, e assim vai.
É uma simplificação que acho que todo mundo usa aqui, que é tipo assim, em vez de você... Acho que isso a gente puxar até no videogame, tá ligado? Que você não fica vendo, você não abre uma aba pra ver como foi calculado o XP que você recebeu. Não, você só recebe a informação lá, que é a que lhe importa, level up, ou você tem novas skills, ou não, que é o que importa, né, velho?
Exato.
Aí, tipo, eu confesso que também eu vou mais nessa premissa, que é, tipo, olha, se eles precisam estar mais fortes, eles precisam sentir uma evolução, uma mudança, que não seja só narrativa, de pronto, agora vocês estão no level 3, 4. E uma coisa que eu percebi que Lucas tem feito há muito tempo já, e até Max tem feito, acho que todo mundo tem tempo, é começar de levels mais altos, para dar mais possibilidade de atuação aos jogadores. Tá ligado? Tipo, em vez de começar no nível 0, começa no nível 4, para você ter mais poder, mais possibilidade de atuação, mais, ficar com mais caminhos que você possa explorar, para assim dizer.
É foda começar no nível 0, cara. O cara começa com um peão no D&D.
Shadow of Demon Lord, você começa no nível 0. Shadow of Demon Lord.
É começar no D&D no nível 0, tipo, ter um plebeu no meio de uma fazenda com uma foice. Beleza, matei um goblin.
Essa é a vibe de Shadow of Demon Lord, nível 0. É você conseguir sobreviver à aventura e... Pô, Shadow of Demon Lord é um dos sistemas que eu mais gosto.
Bora jogar então.
É que ele só joga com a galerinha gamista. Esse
não, Shadow of Demon Lord, ele não é...
É assim, eu só tô zoando, pô. Eu só tô fazendo meu papel.
Beleza. Vassiloso, o Ito, como é que tu utiliza? Tem alguma coisa a falar sobre os milestones, os checkpoints?
Ele fala, enfim, no seu cu. Caralho.
Como é que eu tô acabando de engolir?
O
maior problema pra mim é o seguinte, ó.
Foi o que ela disse.
Nos sistemas com XP, existe certa premiação pro jogador que faz alguma coisa decente. Então o cara acaba ganhando mais XP.
Ponto de interpretação que eu adorava, velho. Eu me esforçava pra caralho pra ganhar essa merda. Tudo.
Exato. Sensação. Aí tu chega em alguns grupos assim, tu vai ter uma mesa que não tem. É todo mundo pro milestones, então ninguém vai se preocupar muito em interpretar. Ou focar na forma como seu personagem é, ou coisas desse gênero. Então acaba sendo um pouco de demérito. Mas como o sistema de XP é uma bosta, eu prefiro utilizar, tipo, o grupo fez tal coisa, então eles merecem subir para o segundo nível. Ou até mesmo, o próximo oponente que eles vão enfrentar é mais forte. Então uma sessão foi inteiramente só os caras negociando na cidade. Ah, vocês ganham XP para fechar um nível aí. Que na próxima sessão tu vai se foder. Tu vai encontrar um Goblin Kamikaze com um colete cheio de bomba pulando nas tuas costas e se explodindo. Então tu vai precisar desse nível. E pra isso, premiar os jogadores que fazem uma melhor interpretação. No D&D se dá inspiração, mas como na maioria dos sistemas que a gente joga não tem isso, eu dou preferência em dar alguns bônus pros jogadores. Tipo, ganha mais um ponto numa skill até tal ponto. Ou até mesmo quando o cara faz uma coisa extremamente foda, tipo, salva o grupo inteiro com uma tomada de decisão rápida, o cara acaba ganhando o loot que ele mereceu.
Conta a itens em si, eu não... itens ou experiência, eu também não, eu não acho legal, tipo, tem uma galera com, sei lá, o cara tá nível 3, outro tá nível 2, outro tá nível 7. Isso é algo que eu não curto tanto, mesmo que a discrepância de níveis não seja tão grande assim. Eu acho legal premiar, apesar que, logicamente, as pessoas são diferentes e vai ter gente que não vai curtir ou realmente não vai conseguir se soltar tanto. Acho que a gente já discutiu isso em outro vídeo, se eu não me engano. Mas Geralmente eu utilizo muitos sistemas que tem isso. O D&D tem os pontos de inspiração. Savage Worlds tem os Bane, geralmente eu dou um Bane a mais. Ou costumeiramente eu falo, sei lá, tu tem mais dois até o final da sessão.
Cara, eu nunca vi um Bane e nunca vi ninguém ganhar um Bane na...
de novo. Eu já ganhei Bane, pô.
Já, eu já fiz isso até na sessão de Filhos do Éden, pô. Na sessão de Filhos do Éden eu fiz isso.
É, eu então, me deparei com essa situação, sábado agora, em que eu fui jogar uma campanha, em que eu tava na campanha no início, só que eu tive que sair por causa do meu trabalho. Aí, como agora eu tô com tempo livre, eu retornei pra campanha, aí a galera ficou nível 7, e o mestre disse, ó, tu vai voltar nível 6. E no mesmo dia entrou uma pessoa, que era novata, ele disse, ó, tu vai entrar nível 5. Eu achei isso, sinceramente, desmérito.
Desbalanceado.
Eu acho isso desbalanceado e acho que não tem necessidade dessa divisão. Principalmente porque a pessoa era novata e eu acho ela nunca tinha jogado RPG.
Aí você bota ela numa condição de inferioridade de skills em relação aos outros, para os outros poderem realizar coisas que ela não será capaz de realizar. E ela vai sentir um gostinho de impotência que ela vai ter durante toda aquela sessão. É maravilhoso.
Você vai jogar RPG, velho, e quer que as pessoas tenham acesso a tudo que você quer proporcionar, dê cuidado às pessoas, dê a ela o que é justo. Todo mundo tá nível 7, se a Moreira tá nível 7, todo mundo tá nível 7.
Eu vou propor um exercício de imaginação aqui. Imagine que Lucas seja o nível 2, eu seja o nível 5 e Dryan seja o nível 7. Qual a probabilidade desses três elementos, 80 km por hora, terminar numa TPK imediata?
200%. Mas, cara, vê o seguinte, ó. O meu ponto não é em relação, tipo, ah, tem novato na mesa e o cara vai ficar penalizado. Não, cara.
Não, a gente entendeu, vacilou. Ele só tá fazendo uma ressalva, só.
Eu só tô fazendo uma...
assim.
Uma ação rápida sobre o que aconteceu comigo. E pode vir a tomar como referência pra isso que a gente tá falando aqui agora.
Sim, só que, tipo... É, também tem que saber ponderar, né? Que, tipo... Ah, o Paladino foi muito bem na primeira sessão, level 1, pega aí um Avenger. Royal Avenger, não lembro o nome da espada mágica lá que todo mundo
acho
usa.
Acho que é, Royal Avenger.
É. Não, tem que ser pontual nesses bagulhos, tá ligado?
Aí a gente volta...
E tem que dar gostinho... Mais... E tem que dar gostinho pros jogadores que não fizeram... Tipo, não se pronunciaram, ficaram quietos, sentados no canto olhando o celular e batendo punheta. Dá pra eles, tipo, ok. Se ele conseguiu... Eu posso também conseguir na próxima.
Mas aí vai acontecer o que acontecer. Assim, volta pro ponto cíclico do início da conversa que a gente tava tendo, que é tipo assim, você tem que conhecer o seu público. Você tem que conhecer a galera. Porque assim, Lucas usava essa métrica de premiação antes. E tipo, eu sempre me engajava, me esforçava, queria o ponto de interpretação, porque eu sempre tava usando o ponto de interpretação, me engajava pra caramba pra ganhar. Aí teve um ponto que eu ganhava quase toda a sessão, eu ganhava. E eu acho que isso não incentivava os outros. Diziam assim, tipo assim, ó, eu não interpreto como o Jefferson interpreta, eu gosto mais de luta, eu gosto mais de... E isso, eu nunca vou ganhar o ponto de interpretação como ele ganha. Isso pode gerar uma interpretação que você está beneficiando um cara por ele interpretar e gerando um demérito para a galera que não... consegue, ou tem essa limitação pessoal de não conseguir interpretar, mas que também poderia ser relevante de outras formas, tá ligado?
Não, é que tem que saber mensurar o que tá acontecendo. E, tipo,
aí chegou um ponto.
É o ênfase dessa ideia, não é punir o jogador que tá ali pra se divertir. Não é punir o jogador que tá ali pelo combate, não. É fazer o cara que tá ali sentado olhando o celular e batendo punheta ter vontade de jogar, ter algum. Tipo, se o cara tá ali, ele. Se ele não tá jogando e ele quer jogar RPG, é que tá faltando alguma motivação pra ele. É dar
mas,
a outra
mas uma repreensão, possível. Uma repreensão do que um convite a participar, tá ligado? Assim, acho que esse é o ponto. Tipo assim, tipo, ó, você que tá aí salvar a batida, vê o que, é que você perdeu aqui, ó. Esse cara que tá ganhando as coisas e você tá aí, frescando. Às vezes o cara é tipo, beleza, velho, foda-se. E se for na nossa party comum, que a gente não responde bem à autoridade uns dos outros, tipo, se alguém perceber que o cara tá tentando regular a mesa, tipo, ó, eu premiei esse bicho aqui, ó, vou ficar premiando esse bicho aqui, vai acontecer o que aconteceu das outras vezes, que era Addison, era bem relevante, era o cara que lhe dava mais dano, era o cara que mais resolvia conflitos, mas não ganhava pontos de interpretação. Max era o cara que, por mais que ele se engajasse, ele não interpretava da maneira, digamos assim, que era pra ser feita de um admin, e mesmo assim ele não ganhava. Aí chegou um ponto que o Lucas disse assim, pronto, velho, eu vou dar um ponto de interpretação pra Addison. Aí eu disse, mas bicho, eu interpretei mais. Ele disse, não, mas pra dar o lance da equidade que o Wilson tá falando. Pra todo mundo se sentir digno de receber aquilo. Pra mostrar que você não necessariamente precisa interpretar. Você pode ser só relevante. Mas ao passo
que você era foda. Só que aí tem uma falha. O Lucas só dá um ponto, porra. Vai se fuder, Mukirana.
Mas isso era no ano passado, pô. Isso era no ano passado, bichante
aí. Não, mesmo. Isso era no ano passado. Reitero, então. Hoje vai se fuder, Lucas.
Pra ganhar um ponto. Mukirana. Você jogador Jefferson, você interpretou bem. Ganhou meio ponto de interpretação. Se na próxima sessão você continuar assim, vai ganhar um.
Não, mas é o ponto você de interpretação, ele não era na mesma coisa do inspiração do Dader, não. Inspiração tu pode rerolar. Né? Não, pra até contextualizar.
No D&D ela é bem forte.
É, assim, você pode rerolar, isso é bem forte nas mecânicas do D&D. Mas a interpretação dava pra você alterar um fato na história, criar em cima, as coisas do tipo. É puramente narrativo esse negócio, não funcionava mecanicamente.
Você dava e eu usava, você lembra que eu usava?
Sim, mas uma das
questões. Tanto é que eu só tenho um coração de demônio com o personagem por conta do ponto de interpretação. E foi dois pontos de interpretação somados que me garantiram sair.
E tanto foi que eu venho amenizando essa questão já pra, sei lá, pra um cara não se sentir pra baixo, algo do tipo. Porque teve uma conversa que a gente teve, que a gente comentou mais sobre isso. Eu não me lembro, é só procurar, tem alguns vídeos. Mas que a gente falou que pode ser do estilo do cara mesmo. O estilo do cara é ser quietão, mas ele tá se divertindo assim. Beleza, é sobre essa questão...
Só reiterar, então, pela terceira vez pra garantir. Essa ideia é principalmente pra quando tem um cara que tá sentado no canto da sala olhando o celular e batendo punheta.
É o cara que...
Aí eu acho que esse cara, pô, vale a pena todo mundo se juntar e dizer, bicho, você não quer jogar? E se você não tá com vontade, velho? Ou tá com sono, ou tá cansado, ou tá com a cabeça no lugar? Pode ir, velho. Ninguém vai ficar com raiva, ninguém vai falar nada. Só depois que você sair pela porta que a gente vai atacar o pão, é você. Mas fala isso.
Até lá, a gente vai ficar aqui se olhando, pensando que a gente podia estar fazendo alguma coisa decente, ter um jogador de verdade aqui nessa mesa.
Ah, pô, porque dava muito essa impressão com o Johnny, por exemplo, quando a gente jogava com o Johnny doido. Era tipo todo mundo se engajando, se divertindo, isso aqui, Johnny lá, calado, olhando assim, pra todo mundo. Aí chegou um ponto assim, tipo. Cara. E o Hudson também, cara, o Hudson faz um negócio que era chato pra caralho. Eu
falava, porra, telefone.
O telefone, o notebook. E tipo, o Hudson, tu tá prestando atenção? Eu tô prestando atenção, pô. E ele lá no notebook, assim, tipo, eu não tô prestando atenção.
Eu ficava muito
irritado. O Hudson era o cara que tava olhando o celular e batendo punheta, então.
Exatamente. Ele quase sempre era esse cara, pô. Quase sempre esse cara. Eu só consegui prender a atenção de Hudson 100% uma única vez, que foi quando ele derrotou um bichão fodão da lagoa lá sozinho, com o personagem dele. E foi foda. Aí eu vi o Hudson 100% engajado na narrativa. Aí daí em diante era o
nosso bichão. Como é que seriam as pessoas de verdade se não tivesse deixado a atenção?
Se pudesse existir drogas pra isso.
Né? Eu sempre fico nesse porém de que, tipo, como eu não tô na cena diretamente, eu acho que a atenção não é, tipo, destinada a mim naquele momento, tá ligado? Embora eu saiba que.
Mas isso é egocêntrico, pô. Porque assim, não é comigo, então tô nem aí. Tipo, você pode conversar a história escutando os caras jogar.
E assim acaba a amizade Jefferson e Hudson.
Nunca vai acabar, porque isso é.
A gente já teve discussão pior aqui, cara.
É, pô.
Não, mas é exatamente
isso. E teve aquela vez na pirâmide humana que eu fiquei por baixo e o Hudson ficou super respeitou, pô. E a gente sabe como ele
é. É exatamente esse o porém, tá ligado? Eu percebo que, tipo, determinada ação não é comigo, aí eu acabo me desligando, tá ligado? Meio que é questão egocêntrica, mas é tipo, como eu não tô com prioridade naquela ação, Aí eu percebo que, tipo, não tem a necessidade, eu acabo me distraindo com outras coisas.
Presta atenção.
É, isso é, realmente.
Beleza.
É foda.
Fora essa questão do engajamento, que a gente vez ou outra acaba voltando, independente do tema. A questão também das recompensas, que a gente já falou e tal. Beleza, bora pra parte final das aventuras, das sessões. Como é que vocês preparam o final da sessão em si? Se vocês preparam, como é que vocês fazem isso?
O final da sessão não, cara. O final da campanha sim. O final da sessão é... Não, sim. Deu ali 4 horas de jogo, sessão. O pessoal já tá cansado. Vamos encerrar ali. Beleza.
Eu acho que cabe o mestre ponderar essa situação. O final da sessão é realmente o ponto em que a galera tá... que alcançou o objetivo ou que a galera tá saturada de jogar. Pronto, lembra daquele dia que a gente ficou até 5 da manhã?
Não, foi até mais, pô. A gente começou, era 4 da tarde.
7 horas da manhã.
Foi que Jefferson, tu e Adson foram direto pro trabalho.
Foi direto pro trabalho dali, velho. A gente ficou direto, pô. E aquilo ali foi, ó... Foda pra caralho, tá ligado? Porque tava todo mundo, ó, lá em cima, motivado.
Exato. Esse é o lance, pô. É, a galera ter sempre engajamento, motivação. Você quer bater na mesma tecla eternamente, mas... Só existe RPG com isso, velho. Se você não tá interessado em ouvir, se você não tá interessado em participar... E, tipo...
São as três coisas que tem que ter em RPG. É prioridade, velho. Engajamento, motivação e cocaína.
Sempre, velho. Sempre. Nos injetado nos olhos, inclusive. Eu tô falando da motivação. Da motivação.
Quanto ao final de sessão, geralmente quando vai chegando mais ou menos perto da hora, eu já vou bolando alguma coisa pra encerrar a sessão. Eu não sei de onde eu peguei isso, mas de um tempo pra cá eu gosto sempre de parar quando possível, logicamente, no clímax, tá ligado? Quando a galera acontece alguma coisa, eu encerro a sessão.
E já eu tenho esse problema, eu não consigo fazer isso. Se eu tô contando a história, eu tô me empolgando contando a história, quanto mais empolgado eu fico, mais difícil é pra mim encerrar do nada, assim. Acho que já deu pra perceber, até na de Icons foi assim, e na de Luteadores Mexicanos, Interpassos Zero, todos eles eu tenho esse problema. Eu tô no crescendo. Aí quando eu tô já com a galera, vamos acabar. Não, deixa eu alcançar aquele ponto lá pra gente virar pra próxima, aí a gente corta. Aí a galera já tá além do limite já. Aí eu não tenho essa percepção. E já o final de campanha pra mim, você só tem que cumprir um objetivo. Você tem que fazer aquela checklist assim. Os personagens, eles tiveram evolução, eles saíram do ponto A e agora estão no ponto B, eles evoluíram enquanto personagens, eles contribuíram enquanto personagens para o mundo. Se sim, a aventura foi boa. Se não, é um filler. Um grande filler inútil que não serviu para nada e que a galera só passou batido. Tá ligado? E para mim não tem nada pior do que você se sentir que está jogando um filler, que não tem importância, que você não contribui em nada para o mundo, ou é uma aventura totalmente aleatória porque alguém faltou. Ou você vai acabar daquele jeito porque você não tá aguentando mais. E o final de campanha, sempre deixo. Eu faço esse checklist, se aconteceu isso, a evolução dos personagens, certo, do ponto A ao ponto B. E se possível, como toda campanha eu elaboro com a filosofia, como eu já falei, eu deixo uma escolha relacionada à filosofia da campanha. Se você vai escolher isso ou aquilo. E a consequência daquilo, o desdobramento daquilo, só. Esse pra mim é um encerramento. É assim que eu gosto de encerrar, e que eu gosto enquanto player e enquanto mestre de encerrar.
Eu fui o primeiro a falar.
O cara tá prestando atenção. Legal, e a gente fala de Woods aqui. Quando o Lucas é o problema.
Todos nós temos falhas, Jefferson. Todos nós temos falhas. Todos nós temos... Eu já falei, Lucas.
Não, tu falasse quanto à sessão, quanto à aventura em si. quanto campanha.
É porque sua pergunta foi como é que vocês fazem pra finalizar a sessão.
Dizendo o fim!
Não, mas a campanha em si, como é que tu fazes?
Velho... O objetivo final que você alcança, que você diz, pronto, agora eu posso acabar essa campanha. Essa campanha é isso aqui, acabou.
É, eu penso também na finalização das campanhas, tá direndo? É, mas eu penso mais em como qual é a jornada que a galera vai trilhar até lá, tá ligado? Aí tipo, essa jornada que eles vão trilhar é o que vai alterar muito o meu final. E só quando eles chegarem ao ponto de os personagens se satisfazeram, concluíram seus objetivos e, digamos assim, transcenderam o que eles haviam planejado. Pra mim isso é um fim de sessão perfeito, velho.
Cara, é perfeito, mas é complicado você conseguir sempre assim fazer o processo, transcender o que ele quer.
Só que tipo, quem aqui realmente conseguiu concluir um RPG?
Eu concluí D&D, a primeira parte a gente concluiu. Tanto é que vocês jogaram com personagens novos.
A primeira parte a gente concluiu porque os personagens morreram.
Não, ninguém morreu.
Ah não, eu realmente, a galera não morreu. É.
Eu concluí dois, interface, exato. Interface zero, não tenho mais o que eu contar.
Pronto, exatamente.
Em tese, eu já tinha concluído, só que aí Lucas inventou outras paradas
não,
que
foi o problema técnico. Foi problema técnico.
Aí mas a gente terminou naquela. Lembra?
Tem esse mérito de chegar ao final e dizer, eu concluí essa campanha e dei pros jogadores as experiências que eles queriam e que eu podia proporcionar. Tipo, o final do Interface Zero. Não. O final do Interface Zero é sensacional, velho. É incrível.
Eu morri.
Mas eu gosto até hoje. Na verdade, eu sobrevivi.
Qual deles? O que eu narrei ou o que o Lucas narrou? Os finais do Interface.
Final
tem um de Lucas, o meu e o de Lucas.
Foi muito bom também. O teu também foi 10.
Tá o que se apagou na história.
Infelizmente.
Terrível para sempre. Mas a gente concluiu. Isso aí eu tenho certeza que eu concluí. O de Icons eu concluí também, que era um one shot.
De 3 sessões de 5 horas.
Exato. Agora não foi culpa minha.
Foram 3 ou foram 4?
Foram 3.
Foram 3. 3 sessões.
Deixa eu ver. Eu utilizo muito disso aí que o Hudson falou também, quando eu vou preparar o fim. Mas tem algumas coisas do fim que eu já tenho de antemão. Tem algumas coisas que eu sei que vão acontecer, só não sei qual vai ser o desfecho. A interface zero, eu sabia inevitavelmente que eles iam se confrontar com o 01. Agora não sabia o que ia acontecer depois do confronto deles. Outra coisa que eu ia colocar, eu até falei já isso com o Gerson, que eu ia colocar, copiado na criatura, uma escolha muito parecida com a que Gerson fez a gente tomar na dele. E eu sabia que ia ter essa escolha, eu sabia que eles iam ter que fazer. Omissão não era uma opção naquela parte, só que eu não sabia qual escolhas eles iam tomar.
Mas eu me omiti, mas eu fiz de tudo pra dar um...
Sim.
Tá um... Ainda bem que deu.
Não, dizer que já tava intrínseco no meu personagem que ao se deparar com o 01 já tinha isso certo, assim, tá ligado? E se a Catrina retornou, se o 01 retornou, se o personagem lá, a divindade que eu tinha batizado antes de bicho e tal, tudo. Mas tivesse que retornar, eu ia criar uma contraparte dela, tá ligado? Tipo, se você é um deus, eu sou um antideus. Se você é um demônio, eu sou um anjo. Tipo, uma parada assim, tá ligado? Que um ia anular o outro. Se você é criação, eu sou destruição. Eu criei meu personagem todo imaginado. Até quando eu criei ele, eu até falei pra Lucas, eu vou criar um personagem que é um ciborgue, mas ele não é propriamente um ciborgue. Tanto é que o acidente que fez ele ser um ciborgue tá relacionado ao final da minha campanha. Até falei pra Lucas, é aquela... E isso é uma parada que eu não gosto. Não gosto de deixar a final em aberto. Não gosto de deixar a final em aberto. Só que eu deixei essa pequena lacuna pra ser aquela cena pós-crédito. Não sei se o Lucas ia lembrar. Se uma cena pós-crédito que tipo assim, ó. A galera tá lutando aqui entre raças e classes e castas, mas ó, tem esse inimigo aqui que todo mundo tá ignorando, ele vai chegar, ele vai avassalar tudo, não tem como lutar, e ele é a destruição de tudo. Como a galera vai lidar com isso aqui? Aí o Lucas pegou o gap da campanha dele e continuou na parte de outro ponto. E eu acho que eu planejo retomar a parte desse gapzinho que eu mesmo deixei.
Mas a gente sabe que isso não vai acontecer.
É, não vai.
Até hoje eu sinto orgulho da personagem que é o quê? Katrina.
É.
Porra, só trouxe merda.
Eu comecei a utilizar ela, tipo. E se você perceber, os personagens da gente que eu usei na campanha, em nenhum momento eles deixam de ser quem eles são. É só a visão sobre eles que muda. Eles passam a ser os antagonistas porque outras pessoas com outras visões estão olhando as motivações deles. Mas em nenhum momento eles deixam de ser quem eles são.
Por sinal, eu acho que até conversei contigo depois, Lucas, que eu tinha uma ideia por trás do que aconteceria depois com a Red Bunny.
Sim, sim, tu conversasse comigo. Acho que foi até no Discord, um dia que eu tinha entrado no Discord. E eu achei legal. E, novamente, a quarta temporada, Interface Zero, que bota um fim todo. Não serei eu que vou baixar essa porra.
A Red Bunny vai ser a vilão. Spoiler.
Nem eu.
Cara, ela vai ser a vilã morta, porra.
Aí que tá, eu tinha pensado numa plot bizarra depois disso, quando eu falei com o Lucas.
Aí vai mostrar que, na verdade, o mundo de Interface Zero de Fix Red é um só, e quem vai reviver ela vai ser a personagem de Baciloto da outra campanha.
Tá ligado que tem uma dimensão no universo de Spore, que é praticamente a Matrix.
Essa é uma crítica que eu tenho, assim, eu faço muitas críticas, eu faço muito ataques gratuitos assim a Lucas, por brincadeira, é a dinâmica que a gente tem aí, é muito gostosa porque a gente se agride muito e é muito bom. Mas assim, eu
aqui a gente tem um caso de violência doméstica que deu certo.
O que eu tava falando?
Alguma crítica a alguém?
Sim, é que quando eu quero fazer críticas zoeira, eu faço durante o RPG. Quando eu quero fazer críticas sérias, eu falo sério depois do RPG. E tipo, uma crítica que a gente... Cara, como a gente reclamou naquele dia, Wilson, do final sem final, de Accursed. Cara, por que tu faz isso, Lucas? Por quê, velho?
Não, mas eu já me expliquei várias vezes do porquê de Accursed.
Que é um fetiche de Lucas.
Não.
Lucas tem um lance de quantidade. Uma coisa é você dar uma completude e um gap pra continuar. E outra coisa é você, tipo, eu tô quase lá. Aí você tem que sair correndo, cara.
É basicamente uma mulher transando com um homem. Ela tá quase gozando e o cara muda de posição, muda de velocidade.
O peida. Acontece também.
Foi isso que aconteceu na loja de mel?
Mas o peido, ele intensifica a potência da metida. Porque.
É tudo.
É um mito. O cara só tem que ligar um isqueiro no rabo.
Isso mostra quão maduro a gente é, velho. Mas é isso.
E onde a gente aprendeu a fazer isso? A gente faltou nas aulas da escolinha de sexo.
Não, a gente tem que olhar toda a nossa vida até lá e ver onde é que a gente errou pra chegar no ponto que a gente tá agora.
Exato.
Puta que pariu, a gente errou pra caralho.
Por que eu achei que Velozes e Furiosos era tudo uma grande analogia a sexo?
Mas é.
Enfim, então.
Uma vez que eu tentei fazer um drift, eu quebrei meu pau.
Eu fui fazer um drift e ela mordeu meu pau, o quê?
Caralho, velho. Mesmo ele sendo um pouco pra esquerda, não facilitou na curva. Cara, porra.
Cara, eu acabei de pensar numa plot bem interessante para os próximos Velozes e Furiosos, Tokyo Drift 2. O cara tem que fazer drift enquanto recebe um boquete, que nem no não sei o que, Swordfish, que o cara tem que invadir o computador do governo recebendo um boquete, velho.
Muito bom aquele filme,
velho. Isso mostra o quanto o roteirista sabia sobre hackers, né, velho?
É.
Não, hacker, o cara ele só precisa digitar um monte de coisas assim mesmo.
Que nem aquela clássica cena de NCIS. Quatro monstros hackeando, vai! Vai o cara e a mina dividindo o teclado pra hackear. O quê?
Que leu um pedaço que eu vi de. Acho que foi Arrow. A hacker lá. Aí quando aparece a tela dela. Caralho, isso é HTML, essa porra. É. Que hacker tá usando HTML? Ela tá no Windows 10? Eu... Fechei. Não,
e o foda é sempre umas que eu assisto o Arrow, eu sou um merda. Mas no Arrow é tipo assim: você conseguiria fazer coisa X? Ah, o cara, não, é muito difícil. Você consegue? É claro que eu consigo. Consigo isso com a mão nas costas. Então, porque eu não disse que era difícil, animal? E tipo, é muito esse lance assim de tipo: o hacker. Ele consegue fazer o além do além do além. Aí tipo, você consegue rastrear aquela coisa super irrastreável que nem um cara que não consegue rastrear conseguiria rastrear. Aí o cara, tá um pouco difícil, mas eu consigo. Como? Aí ele começa a digitar um monte de merda que você vê aqui no celular. Você vê um tablet com Windows 8, tá ligado? O cara. E ela anda, a menina ela anda com o tablet até assim, a telecola, digitando. Cara, você só tá mandando mensagem no Facebook, pare de dizer que está hackeando.
Você me lembrou de uma notícia que saiu na mídia, que foi de um golpe hacker, não sei o quê. Aí mostraram um código em HTML. O código era da página uma página criada por um professor aqui da PUC de Porto Alegre sobre a vida dele.
Tá ligado quando o cara tá no navegador e o cara aperta pra mostrar... Eu não sei, não sou...
F12.
É pra mostrar o código da página, assim, tá ligado?
Código fonte.
É, a galera vai numa série dessas, tipo, abre o navegador, abre o código fonte, veja, ele está hackeando. Por quê? Eu estou vendo várias palavras sem sentido.
Só pra cortar, tem um site... Eu não lembro agora qual é, mas é um site que tem uma tela em preto que você só fica digitando, vai ficar...
É Recognizing. Recognizing. É um negócio assim. Aí você pega, abre no navegador e só fica digitando uma de merda, apertando qualquer tecla. E fica aparecendo uma telinha de código assim. Aí eles
ficam... Eu ainda vou fazer, tipo, pegar uma calça de abrigo, um casaco com um gorro, e no meio de um shopping... Ficar fingindo que eu tô todo espiado, digitando ali, olhando pros lados, meio preocupado, fechar o notebook e sair correndo. Pedir pra alguém gravar isso.
Tu vai ser eletrocutado pelo segurança.
Segurança. Chegar os gordinhos daquelas.
Sai, tá aí.
Chegar a PM mesmo, dando um tapa na cara de vaciloto, dando um cuecão nele. Você acha bonita essa porra? Eu não fiz nada. E você acha que o notebook agora é pra fazer pegadinha? Aí joga o notebook dele no chão. Tá ligado?
Aí o processo PM ganha uma grana.
É só você ficar apertando barra de espaço, tá ligado? Que ele vai montando um código todo pra você.
Beleza. Sim, depois desse grande off-topic, que provavelmente eu cortei ou não. Considerações finais, rapidamente aí, vaciloto.
Deixa por último que eu tô tentando lembrar o que eu ia falar.
Hudson.
Bolsonaro presidente. Jefferson.
já aconteceu isso. Jefferson.
Agora vamos a partir desses vários tópicos que a gente explicou. Demonstrar que realmente nós acabamos de implantar o socialismo através dessa cartilha comunista, dizendo como as pessoas devem ser mestrando, né? Como você deve ser, como você deve atuar. A gente está doutrinando novos mestres a fazer isso. E com essa, eu digo, siga essa cartilha e escute o hino nacional socialista para se divertir.
Vaciloto, o contraponto de Jefferson.
É, sempre o contraponto.
Para quem não sabe, agora que o Mourão está como presidente nesses dias, já foi jogado 5 comunistas de um helicóptero.
Eu não ouvi, repete aí, travou aqui. Jogou 5 comunistas
em quem? De um helicóptero.
Ah, sim.
Que nem o Pinochet.
Ai.
Caralho, eu realmente não lembro o que eu ia falar, mas era importante. Então, se algum dia eu lembrar, eu ponho nos comentários do vídeo.
Já se tu pedisse que tu falasse que ia tentar fechar com o negócio da jornada do herói, mas tu falasse sobre a carteira comunista.
Mas não é a jornada do herói? A jornada do herói não é tornar o mundo comunista?
Acho que é livrar o mundo do comunismo.
É, livrar o mundo comunista, que eu sou gordo e não quero ficar morrer de fome, não, velho.
Não, não, vocês leram a jornada do herói errado, eu li a jornada da Rússia.
É porque ele era a jornada da Rússia, é Roy.
Sim, já, você vai querer comentar alguma coisa rapidamente aí?
Não, só, eu acho que pra todo mundo que quer criar histórias e criar narrativas em si, é sempre, é um livro acadêmico, como eu tava falando pra Lucas, ele é meio que um estudo antropológico de mitos. De como a gente reinterpreta, ou a gente sempre tem a mesma...
Deuses americanos. Mas tu falou que é um livro sobre mitologia, não sei... É deuses americanos.
Não é um livro sobre mitologia, não. É, o nome é O Livro de Mil Faces, de Joseph Campbell, que trata sobre aquele conceito da jornada do herói. Que, na verdade, todos os mitos e histórias, na verdade, são um mito só, que a gente reinterpreta em várias culturas com suas particularidades de cada cultura. E isso fala muito da maneira como essa estrutura da jornada do herói, ela é mais aceita para as pessoas, tá ligado? Você tende a gostar mais quando tem esses elementos. É como se a nossa mente ela ansiasse por um mito que contém esses elementos. É um monomito. Todo mito tem um ancião que vai dar... É um item mágico, a jornada começa no seu mundo, mas passa para outro mundo, sempre tem um herói relutante, o chamado para aventura, etc. São tropezinhos, são tipo situações que se repetem em diversos mitos ao longo de toda a história da humanidade. Ele até fala da questão do monomito em si. Todos os mitos, desde o Harry Potter até vários outros, todos eles têm uma origem muito similar. Eles correspondem a isso aí. E esse é o lance, que se você tem interesse em criar narrativa, tentar entender, ou pelo menos ter um direcionamento quando for fazer essa criação, é uma boa recomendação que eu gostaria de deixar aqui também.
Acho que no encerramento, acho que o meu é, sei lá, não se quando for preparar suas aventuras, preparar sessões. Não se prenda muito àquilo que você preparou antecipadamente. Dê a possibilidade da galera criar em cima. Sempre aceite feedback dos jogadores, principalmente do background deles em si. Bem como sugestões de plot, sugestão de campanha. E acho que é isso, mas não se prender muito àquilo que já tem se estabelecido. E se preparar para improvisar, acho que é uma parte importante. Você cria uma determinada coisa, mas você deixa aberto, você deixa lacunas para que através dela você possa criar em cima à medida que a galera vai alterando. Então, acho que é isso. Vasloto.
Continue nas escolas, crianças, escutem o que seus pais dizem, senão você vai acabar que nem a gente.
É, isso é um bom conselho. E já estamos no final.
Se você gostou desse bate-papo muito longo, que espero a gente ter pontuado algumas coisas que possam me ajudar vocês, ou pelo menos gerar alguma reflexão, pensamento sobre, para ajudar a criar as suas aventuras. Nenhuma interpretação ou inspiração é ruim para a criação. Tudo pode ser combustível para suas ideias. E se você gostou, deixe seu curtir. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Compartilhe se você achar que deve. Faça suas pontuações nos comentários aí, se você também achar que deve. Se não, assuma que tudo que a gente disse aqui é uma verdade e ela é absoluta. E ela vai dominar a todos. E todos têm que se curvar perante a nossa maioria ideológica. E por isso, se cuidem. Bebam sempre muita água, tá calor, é bom se hidratar. Não tentem sentar nas garrafas, isso dói. E é isso. Valeu, tchau. RPG de Quinta no coração e no cu de poucos.